Fala pessoal, começando agora a edição 147 do TimbuCast aqui no canal oficial do torcedor do Náutico e a gente está começando esse programa com frustração, né? Claro, acho que todo mundo esperava uma exibição digna do Náutico hoje, mas a chuva atrapalhou, o Náutico perdeu por 2-0, caiu uma posição na Série B, está agora em 18º lugar. E a gente vai debater muito nesse programa que vai começar agora. Eu, Chapo, que está aqui com... Está fazendo do celular, teve bronca lá. Parece que caiu de posição, também deu merda na conexão de Chapo.
A transmissão hoje vai ser com nível abaixo para vocês já se acostumarem com o da zona.
Já acostumar com a Série C, exatamente. Ele faz isso não, rapaz. Atos morreu, desapareceu. Klauber foi sequestrado pelo 45 minutos, não está participando hoje. Talvez a gente
consiga... Diógenes também sumiu, pode ter certeza.
Ah, claro. Como o Náutico perdeu, não vai ter entrevista não, viu? Então, se liga no programa que está começando agora. Chapo, quando eu vi as imagens, né, do Orlando Scarpelli, quando começou a transmissão pela TV... Na mesma hora que eu vi, eu disse, deu merda. Já sabia que tinha dado, assim, para tudo que a gente tinha de expectativa, já tinha que baixar 50%. Eu acho que a gente chegou naquele estágio, né, de que a partir do momento que você tem um campo totalmente encharcado, acho que já era um sinal, um primeiro sinal de que não ia ter condição do Náutico dar uma sequência naquelas boas exibições, né? Foi um jogo que já ia começar bambo, né, Chapo?
Renato, eu falei no programa contra o Juventude, né, que o Náutico ele não pode perder, não pode perder por erro de arbitragem, não pode perder por gramado ruim, não pode perder porque a bola bateu na trave, não pode perder porque um jogador se lesionou, não pode ter um surto de Covid. O Náutico está na fase que ele não pode perder em hipótese alguma. Quando você ligou a televisão hoje e viu aquele gramado e falou, puta merda, vai foder o Náutico hoje. É isso, o Náutico não tem margem de erro, não tem possibilidade do Náutico entrar em campo ter um gramado daquele jeito hoje aí. Mesmo o time vindo em evolução, mesmo o time apresentando um bom futebol, apresentou um razoável futebol hoje também, não foi aquele time apático de sempre que vinha sendo. Com o Hélio dos Anjos, realmente a cara do time mudou, mas não tem espaço para erro, velho. Não tem espaço para o goleiro sair jogando, o cara dar uma rebatida para frente e a bola cair dentro do gol, não tem espaço para isso. Infelizmente aconteceu. Então, em outras oportunidades, era uma derrota natural, acontece, gramado ruim e tal, mas a gente não tem espaço para esse tipo de situação hoje. O Náutico chutou a gol umas 14 vezes, eu estava vendo o Software Score aqui, chutou muito a gol, mas bolas que chegaram ao gol foram só 3. O Náutico arriscou muito de longe, teve muita bola rebatida, muita bola para fora, mas bola que chegou ao gol só 3. O Figueirense chutou 2 e as 2 foram gol. Duas no gol e as duas foram gols. Estou muito menos que o Náutico, teve menos posse de bola, teve menos... O time do Figueirense aparenta ser pior que o do Náutico também, tudo tá tudo abaixo do Náutico, mas a sorte estava do lado deles hoje e a gente está numa fase... Eles e a gente, né? Os dois estão na mesma situação de não há espaço para azar. Hoje foi o dia de sorte do Figueirense. Provavelmente um dos dias de azar do Náutico, assim como foi contra o Juventude, que o Náutico teve o azar do juiz manipular o resultado do jogo completamente. Então vamos aí para mais uma rodada que a gente está abrindo distância e era uma rodada ótima para o Náutico diminuir a distância, né? Todos os times da frente do Náutico ali perderam. O Brasil, Vitória e o Paraná perderam, o Náutico tinha chance de encostar naquele pelotão ali, e acabou sendo pior, o Náutico não só não encostou, como diminuiu um jogo, né? É um jogo a menos agora para encostar, e o Figueirense ainda passou o Náutico, então a situação só piorou na rodada, o Náutico jogou um futebol aceitável hoje, que não traz tantas expectativas assim para o jogo contra o Brasil de Pelotas, que se tornou uma final de campeonato para o Náutico, porque o Náutico vai ter que jogar, como eu já tinha brincado aqui, que eram 4 match points, o Náutico tinha ganho do Guarani, perdeu para o Figueirense, agora tem que ganhar, para mim, tem que ganhar os dois, tem que ganhar do Brasil e tem que ganhar do Botafogo de Ribeirão Preto. Ganhando dos dois, eu ainda acredito em permanência, se não ganhar dos dois, aí eu já acho muito difícil, porque hoje já são 7 jogos para ganhar em 12, né? Não é pelas contas, para chegar em 45, O Náutico tem 24, é isso.
Exatamente isso.
Sete jogos para ganhar em 12.
Já tem 5 vitórias em 26 jogos.
Já é coisa de 60 e poucos por cento de aproveitamento, já fica completamente inviável. E o pior, o Figueirense vai enfrentar o Paraná na próxima rodada, então, mesmo que o Figueirense perca, é sinal que o Paraná ganhou. E se o Paraná ganhar, o Figueirense ganhar, é sinal que ele se afastou também do Náutico. Então, voltou para abrigo o Figueirense. Então, a gente está vendo agora cada vez mais a corda se apertando. E eu acho a situação do Náutico muito difícil, mas muito difícil. Acho que até cedo demais, muito babão da diretoria voltou ativa, né? A vitória empolgou até a gente, que a gente tá fazendo cálculo pro acesso já. É porque tu não tava no último programa, eu acho.
Tava
Mas
não.
assim que eu fui falar da tabela, eu olhei assim e falei: tá porra, dá pra fazer 60 pontos, hein? Aí depois eu acordei pra realidade, né? Por um lapso de loucura, mas eu acordei pra realidade e 45 pontos hoje seria festa nos aflitos. Torcer para dar certo, mas o jogo de hoje não tem nem como analisar muito tecnicamente, taticamente. O Náutico foi pro campo com o mesmo time praticamente só a entrada de Rafael Ribeiro, né? Porque o Camutanga estava suspenso, mas não tem nem como analisar muito porque a bola não rolou. O Náutico tentou muita jogada pelo chão que não parecia muito inteligente durante o tempo todo. Um jogo que era mais para dar chutão para a área e tentar ganhar no corpo. Mas é isso, basicamente o Náutico não tem espaço para cometer erros, cometeu muitos erros, teve muito azar e não tem espaço para azar, para erro de arbitragem, para nada. Então, paciência.
Vocês estão vendo aqui o comentário do Lucas Valério, ele é membro do canal e também participou no Superchat, né? Fez a doação, disse que de hoje está vendo o treino do Azulão de Glória do Goitá, procurando o próximo reforço com austeridade. Deixa eu fazer um convite para você que está acompanhando aqui o TimbuCast. Você pode se tornar membro do TimbuCast por apenas R$ 7,99. Você colabora com o podcast, pode concorrer a prêmios também, ou então fazer como o Lucas Valério fez agora. Você pode colaborar com o Superchat. Você faz a sua doação e participa aqui através de comentários. Além disso, pessoal, você pode também se inscrever no canal.
Não,
Você se inscrever no nosso canal.
peraí.
Aqui de áudio, pronto, agora voltou. Vamos só ajeitar aqui, né, estabelecer. Mas só fazer dizer o seguinte, pessoal, que você pode se inscrever no canal. E, claro, além de se inscrever no canal, você pode também. O Chapo tá colocando no computador dele, que agora parece que a situação dele se estabilizou. Você se inscreve no canal, ativa as notificações, e aí você vai estar sempre ligado no conteúdo novo que a gente tiver aqui no nosso canal. A gente teve outras participações no Superchat também. O Lucas Fragoso, que disse o seguinte: que jogo de campo alagado tá no manual do rebaixamento, né? O manual do rebaixamento, a gente sabe que Chapo sempre fala, né, Chapo, do manual do rebaixamento. Lucas Fragoso está dizendo que o jogo de campo alagado também está no manual. Está no manual?
Tá, com certeza. É isso, o manual do rebaixamento é o que eu tava falando antes. Coisas inusitadas que acontecem. O time vem jogando bem, a gente fica naquela expectativa, vai render, aí entra em campo, é um polo aquático. É isso, não tem espaço, paciência. É natural ter um polo aquático alguma vez no campeonato, assim, durante 38 rodadas é natural que você pegue um jogo que seja injogável. Mas o Náutico hoje tem que ganhar 7 em 12, então, meu amigo, não tem espaço para perder, paciência.
O Thiago Silva disse que é bom pai de santo, porque o Náutico tá zicado. Enfim, são muitas as opiniões, e claro, a gente convida o pessoal a participar no Superchat ou se tornar membro aqui do nosso canal. Temos outras opiniões também. Deixa eu ver aqui. O João Gabriel, ele falou dizendo o seguinte, que é uma opinião impopular, como o Matos costuma dizer. O Náutico vai se livrar do rebaixamento, Paraná e o Figueirense vão empatar. Ele tá achando isso. Mas, Chapa, é aquela situação, né? O Náutico, ele quando passou muito tempo beirando ali o Z4, muito tempo beirando, quando entra para sair é realmente complicado, é realmente bem difícil, né?
Ô, Renato, e para sair é difícil na prática, né? Você vê aí, são 5 pontos de distância. Se o Náutico perde na próxima rodada e há um empate, como o nosso ouvinte falou aí, piora a situação, porque aí fica um time com 6 pontos de distância e o outro com 2 pontos de distância. Então o Náutico vai se distanciando de dois. A situação do Náutico é muito, muito difícil. O Náutico tem que ganhar os jogos. O mais importante para o Náutico é fazer 3 pontos. O Náutico precisa muito ganhar do Brasil de Pelotas quinta-feira. E precisa muito ganhar também do Botafogo de Ribeirão Preto para manter, porque é um jogo ganhável, né? O Náutico tem poucos jogos ganháveis daqui para frente, e um deles era o de hoje, o Náutico não ganhou, então o Náutico não ganhou o jogo de hoje, então o Náutico vai ter que se virar para ganhar no Chapecoense fora, vai ter que se virar para ganhar do Sampaio Corrêa, que tá no G4, vai ter que se virar para ganhar do Cuiabá, que tá no G4, vai ter que se virar para ganhar do Confiança, que hoje para o Náutico Confiança é uma distância enorme de qualidade, embora seja um time muito menor que o Náutico. Então, meu amigo, a situação é bem complicada para o Náutico. O Náutico tem poucas oportunidades de erro. Uma delas era hoje, o Náutico tinha que ganhar hoje, e o Náutico não ganhou. Então, o Náutico vai ter que buscar essa vitória contra um time que está mais à frente dele na tabela. O Náutico tem o um jogo contra o Botafogo, que é outro time. Se não ganhar do Botafogo, aí não dá. Aí já era, aí é rebaixamento garantido. Infelizmente, não tem como. O Náutico não vai conseguir. Olha, pode acontecer, mas tem que buscar a vitória lá em Chapecó, vai ser bem complicado, né? Ah, e um detalhe. Existe a possibilidade do Náutico deslanchar, Renato, nessa reta final aí, porque trouxeram um Magno lá do. Magno alguma coisa, como Magno, que é o nome do cara?
Vamos falar daqui a pouquinho do Magno.
Eu
Vamos
já
falar daqui
tô
a pouquinho
deixando pra torcida aí, porque a torcida tá preocupada. Eu tô vendo muita gente preocupada aqui agora, comentando triste aí com a situação do Náutico. Calma, chegou o reforço. É Magno, tá. Magno o quê mesmo, sobrenome dele?
Eu sei lá, que a porra do sobrenome, sei que é
Lá
Magno.
do grande Cascavel do Paraná. Então se preparem que Magno vem aí. Ô Lelê, ô Lalá. Magno vem aí e o bicho vai pegar.
Gente, deixa eu passar o um recado aqui da Quai Burger. Você entrando no www.quai.com.br, você pode fazer o seu pedido. O seu hambúrguer vai chegar saboroso, quentinho na sua casa. E quando você faz o pedido através do site, você também tem a opção da retirada na própria loja. Você pode tirar na loja, então facilita bastante para você ir na Quai Burger. Por exemplo, hoje tem. Vou dar uma sugestão: as batatas palito da Quai Burger. Elas são bem crocantes, vêm com molho. Se você pedir no site, vem com preço, ó, pequenininho, aquele potinho maravilhoso, é uma delícia. E além disso, tem outras promoções. A dupla de domingo, por exemplo, tem o Onion Smash duplo e um Quai Burger duplo. Os dois duplos saem cada um por R$14,90. Ou seja, com R$29, R$29, R$30, enfim, com a taxinha de entrega. Se você for pedir em domicílio, se você for retirar no balcão, sai cada um por R$14,90. Você vai comer bem barato. É uma delícia, é maravilhoso. Já está dando até fome aqui para mim. www.quai.com.br, entra agora, faz o seu pedido. A Quai Burger é parceira aqui do TimbuCast. Esse Magno, ele é um atacante que veio do Cascavel, Chapo. E a gente recebeu algumas informações e a gente vai compartilhar agora com quem está acompanhando aqui a nossa live. A informação que a gente tem era de que ele ganhava no Cascavel em torno de R$2.500. Seria esse o valor, Chapo?
Isso.
E a informação do salário que ele vai receber no Náutico agora, Chapo vai dizer, mas antes, deixa eu passar aqui algumas mensagens. Temos o Junielson Nascimento. Nenhum time treina para as condições de campo hoje. Por esse motivo, sou incapaz de criticar especificamente a atuação. Temos aqui o Timbaltinho dizendo que jogamos bem. Hoje, nossa diretoria foi omissa em aceitar um jogo nesse gramado, que se fosse um Palmeiras da vida, não teria aceitado. Eu acho que a diretoria estava com austeridade nas críticas. Estava
Não,
economizando.
mas Renato, eu acho difícil, não tem muito o que fazer numa situação dessa, não. Acho que nem o Palmeiras conseguiu reverter isso aí hoje. E eu concordo com o Junielson também. Não tem como criticar a atuação de hoje. O que o Náutico tá passando hoje é reflexo do que vem antes. Não é. Hoje
E
foi. Hoje o Náutico foi.
a
Não tem o
gente
que
vai chegar
fazer num gramado
nisso.
desse, não.
A gente vai chegar nisso. Qual o salário de Magno agora que você recebeu de informação?
As informações que chegaram para a gente, e através de pesquisa no boletim informativo, é que ele ganhava R$ 2.500 no Cascavel, na Série D, e veio para o Náutico ganhar R$ 15.000, um aumento de 6 vezes o salário. Aí eu te pergunto, o que Magno fez para ter esse aumento tão. Ele vinha sendo reserva nos últimos jogos do Cascavel, na Série D. Não jogava como titular no time do Cascavel. Ele fez uma temporada em que ele tem 5 gols na temporada, É um jogador que só atuou em Remo e Paysandu, de time conhecido, depois jogou no futebol da segunda divisão de Portugal. Depois veio para o Cascavel, que é um time da Série D. Fez 21 jogos no ano e 5 gols pelo Cascavel, sendo 4 deles no Campeonato Paranaense. Então é um jogador que não fez esse trabalho incrível para receber um aumento de 500% no salário. A dúvida é que a gente vai ter que ver com vários jogadores desse time, inclusive, porque tem vários outros que também chegam com a mesma informação, que o jogador ganhava X, no Náutico passa a ganhar 4, 5X, e depois ele sai do Náutico e vai ganhar X em outro time pequeno por aí. Então, tem que ver, avaliar, e até porque quando se fala em auditoria no futebol brasileiro, no futebol todo, no Náutico se instituiu isso, se fala muito e parece que estão roubando. Ah, não, vamos ver se tem roubando. Não, muitas vezes, às vezes, estão utilizando boas práticas também, né? Porque você vai ver como estão sendo feitas essas contratações, os valores que estão sendo pagos, às vezes não é nenhum sistema de corrupção, é burrice mesmo. Às vezes é incompetência, às vezes é porque não tem, não sabe negociar. Porque o camarada tem um aumento de 500%, sendo que ele não ganhou esse, não teve esse desempenho todo. Se tivesse, não, artilheiro da Série D, beleza. Mas não é esse craque todo que vem com grande despontando ainda. Talvez seja para
Talvez
aumentar a multa dele.
seja mais oportunidade de mercado, né?
É oportunidade de mercado, talvez. Mas talvez seja o jogador que o Náutico quer deixar uma multa aí alta, porque talvez um time europeu queira contratar ele, então precisa aumentar o salário dele. Não sei o que que é, mas é um jogador vindo da Cascavel, da Série D, com um gol na Série D. Um jogador, né? Jogou 4 jogos no banco, os últimos jogos dele, nem titular era mais no time, e chegando com um baita aumento salarial. Por quê? Não se sabe. Talvez a diretoria esteja vendo um potencial nele, que viu em Martim Jiménez, por exemplo, que elogi só elogios a Martim Jiménez, um jogador como era o termo usado, era alto nível, um jogador de altíssimo nível. Talvez seja isso, né? Estão vendo em Magno um jogador de altíssimo nível, sendo que ele nunca foi.
A turma tá, o Leandro Renan tá dizendo aqui, ó. Achava que era 1.500, ele tá duvidando. Acho que teve algum erro aí, mudaram uma vírgula para poder chegar nisso aí. Veja, é como o Chapo tava dizendo, né? Ninguém tá aqui para ficar insinuando que vai ganhar, que tá acontecendo algo de ilícito. Não, não é isso. Mas o que é que justifica um aumento, um crescimento de salário desse para um jogador que veio do Cascavel? Não estou entendendo, assim, um cara que veio da série D, que não é
Como se
um.
explica a contratação? O que eu mais queria no Náutico hoje, desde o começo do ano que eu peço isso, é que alguém da diretoria se posicione explicando as contratações, falando assim: olha, a gente trouxe o Marcão por isso, a gente viu um potencial nele, ele era reserva de um time do Tocantins, mas a gente acompanhava os treinos dele, temos vídeos dos treinos dele lá naquele campo lá do Tocantins, que é um campinho humilde, coitado, e a gente via explicar por que ele foi contratado, por que ele recebia o quanto ele recebia, como explicar um por um, uma espécie de auditoria mesmo, a gente vê se as práticas estão sendo feitas da maneira corretas. Porque você contratar um goleiro de futebol de areia, como foi feito com aquele Wellington, e o Náutico depois ficar devendo 1 milhão para ele, é uma baita irresponsabilidade e tem que se fuder o cara que faz isso. Você contratar um cara que era reserva de um time do Tocantins e ganhar bem mais do que ele merece, também é uma irresponsabilidade. Talvez em níveis menores. Você trazer um jogador do Cascavel reserva com um puta aumento salarial sem nenhuma justificativa, também é uma baita irresponsabilidade. Então, as práticas têm que ser feitas das maneiras corretas e responsáveis. Seja elas com um goleiro de praia, com aquela bizarrice que foi feita no Náutico no passado, ou seja, as atuais. Então, que continue-se a fiscalização que foi feita no Náutico o tempo todo, que nós fazíamos e que os torcedores têm que fazer. Do mesmo jeito que a gente criticava aquelas contratações irresponsáveis que prejudicaram o Náutico por anos e anos, vamos cobrar também esse tipo de contratação que prejudica o Náutico, porque agora o Náutico está caminhando para a Série C de novo, sem Copa do Brasil, sem Copa do Nordeste, com alguns jogadores com contratos longos. Então, noto que vai ter um ano de 2021, talvez tão ruim e difícil quanto foi o ano de 2014, lá depois daquele catastrófico 2013, ou de 2017, depois daquele catastrófico 2016. Então, a irresponsabilidade só mudou de lado. Continua sendo feita, só está na mão de outras pessoas e uma forma diferente de ser irresponsável e incompetente.
É, a gente tinha até falado, né, em outras edições que o Náutico já foi rebaixado algumas vezes por irresponsabilidade, questão de folha inchada, tudo. Dessa vez, o Náutico está se encaminhando para um rebaixamento por incompetência, incompetência pura, e é bem complicada essa situação. Felipe Rodrigues, ele dá até um exemplo aqui, dizendo que o Fortaleza trouxe o Ronald do Juventus de Santa Catarina para jogar a Série A e está dando certo. O clube vai comprar o passe por 1 milhão. Às vezes é uma oportunidade de mercado, não pode queimar antes. Tudo bem. A gente entende isso, mas eu acho que era importante que a diretoria explicasse. Que a diretoria explicasse isso.
Não,
Hein?
não, não, ô, Renato, o Ronald, quem é Felipe Rodrigues, ele tem razão nessa observação. Existem situações que isso acontece e o jogador é uma oportunidade, você viu ali um talento novo e tal, e você dá uma arriscada e tal. O problema é que o Ronald fez isso com 22 nomes. O Ronald pegou jogadores ali anônimos, deu status para eles no Anderson, o Matheus Trindade. Foram vários os nomes que passaram pelo Ronald esse ano. Que chegaram sem nome nenhum, com um currículo bizarro, salários melhores do que eles tinham antes, e até agora eu não sei algum que tenha vingado. Tem algum que você possa dizer assim, não, esse aí valeu a pena ter investido. Até agora, acho que os jogadores que o Noto teve hoje, esse ano que desempenharam um bom futebol foram Chiesa e Ronaldo e Jean Carlos. Os outros, todos muito abaixo da expectativa, e aí jogadores. Sem renome nenhum que chega com essa situação. O Ronald é um exemplo de um, né? A última vez que aconteceu isso com o Ronald foi com o Felipe, em 2006, e com o Cuque. Foram as vezes. A gente usa até hoje esses exemplos aí. É, depois de Felipe e Cuque, chegaram mais 400 caras desconhecidos e ruins que chegaram e não deram nada.
É, e assim, eu acho que a diretoria ela já deu mais que exemplos de apostas que não deram certo, né? Você falou agora de Luanderson, por exemplo, a gente cita Luanderson, Neto Pessoa, Lombardi, enfim, é uma lista própria, Trindade, tem muito jogador que chegou só.
É um caminhão de jogador, Renato. É um caminhão. Ano passado, na reta final da Série C, o Náutico trouxe quatro jogadores para a mesma posição: Paulinho, Jefferson Ney, Álvaro e Neto Pessoa. Para torcer para um dar certo. Foi uma loteria ali. O Náutico contratou quatro, porque era Thiago e Rafael Oliveira, ou Wallace Pernambucano. Thiago não saía da posição dele lá, depois e Matheus Carvalho veio para meia. E ficou ali aquela posição da esquerda, trouxe quatro nomes para ver se um encaixava. Por sorte, Álvaro estava possuído na reta final e deu certo, porque Neto Pessoa, Paulinho nem jogou e Jefferson nem é Jefferson nem, né?
Deixa eu fazer então uma pergunta aqui. Tem o Junielson. Desculpe a minha ignorância quanto à política do Náutico, mas cadê o Conselho Deliberativo? O Chapa vai responder isso daqui a pouquinho, porque antes deixa eu fazer um convite para você. Você pode acessar o site www.gruptorcida.com.br para ter todo o conteúdo da revista Torcida e também do jornal Torcida, porque no jornal Torcida a gente fala dos jogos do fim de semana, é realmente uma forma, né, de trazer o resumo, toda a expectativa para as partidas, e além disso, além desse resumo dos jogos dos fins de semana, tem também a revista Torcida, que traz, né, sempre novas edições, com conteúdos e muitas colunas, muitas matérias, ou seja, entrando no www.gruptorcida.com.br, você tem acesso a todo esse conteúdo e o melhor, tudo gratuito. Chapo, cadê o conselho para fazer esse tipo de fiscalização? Essa resposta encaixou bem para você.
Olha, o Conselho do Náutico já fez esse tipo de fiscalização quando ele era oposição, né? Agora que a situação, a chance de acontecer isso é muito baixa, acho que vocês deviam até tirar essa expectativa de vocês aí, porque não vai acontecer. O Conselho está aí para isso, para acenar positivamente para tudo que Diores e Edno fizerem, mesmo que as coisas sejam bem assim. Você olha e fala: cacete, mas peraí, como é. O quê? Esse Magno? Mas por quê? Mas não tem, não, ninguém vai cobrar, ninguém vai fazer chamar, né? Como chamaram já a diretoria de futebol em tempos passados para dar satisfação. Esse ano não vai fazer isso. De hoje dá entrevista quando ganha, não dá quando perde, e assim a gente vai a marcha, caminho ao desastre aí, pacientemente esperando o desastre acontecer. É, o conselho hoje é um braço da diretoria para passar pano para as bobagens que a diretoria fizer.
Agora
Paciência.
é importante dizer uma coisa. É uma coisa que é importante a gente dizer. O Náutico hoje, todo mundo chegou na expectativa de ver um bom futebol E a chuva, de fato, o campo encharcado atrapalhou. Atrapalhou completamente, não teve o desempenho que a gente esperava, enfim. Mas que a gente não ouça daqui a algum tempo se esse rebaixamento, infelizmente, se confirmar, como é a probabilidade maior, a gente não está aqui para esconder a realidade, que a gente não ouça ninguém dizer, não, mas se não fosse aquele jogo do Figueirense, não é, não é. Porque o Náutico está ensaiando uma recuperação, só tem uma vitória nesse ensaio, e essas mudanças, elas deviam ter acontecido muito antes, muito antes. A saída de Gilson Kleina era para ter acontecido antes, era para se ter mais responsabilidade na contratação, no planejamento do elenco. A gente vinha alertando desde o começo do ano, embora eu fosse favorável, mas aqui no TimbuCast, o próprio Atos falava que havia um desequilíbrio no elenco. E isso foi se comprovando, ano após ano. E quando a gente falava isso, a gente não estava nem no YouTube ainda, a gente estava falando em áudio, no podcast, tá? A gente faz a avaliação do elenco no começo do ano. Se o pessoal quiser, pode ir no agregador de podcast, ir lá buscar. Que a gente tem. Foi um resumão que a gente fez uma análise do elenco do Náutico. E havia uma expectativa positiva para um ponto, mas algumas preocupações em relação a outros. Então, assim, que não venham dizer que alguns fatores como o erro da arbitragem contra o Juventude, ou essa chuva que atrapalhou o gramado do Orlando Scarpelli. Não foi. Não foi. É você ter o diagnóstico de que aquilo não está dando certo, como era com Gilson Kleina, e mesmo assim você não fazer a mudança. Ficar retardando. Deixando o negócio cada vez pior para você fazer para você mexer no comando técnico, por exemplo. Era o mínimo que era para ter sido feito. Foi feito. Hélio dos Anjos deu uma outra cara para o time. Mas e aí? Chega uma situação atípica, veio chuva no Orlando Scarpelli, o Náutico perdeu o jogo. Se isso tivesse sido tivesse feito anteriormente essa mudança, ainda tem uma margem para respirar. Mas agora não tem mais. Sabe?
O Náutico caiu numa situação de ter que fazer campanha de campeão, Renato. Essa campanha de sete vitórias em 12 jogos é quase campanha de campeão, pô. É muito difícil. Eu não sei se a Chapecoense ganhou sete em 12 jogos nos últimos 12 jogos. É uma campanha muito difícil de fazer. E a gente tá na expectativa também do Paraná ir mal, né? Do Paraná. E agora o Figueirense voltando pro campeonato, a gente tem que torcer pro Figueirense também ir mal. Então. É muito difícil, a gente está numa situação realmente muito difícil, fruto de, única e exclusivamente, de incompetência, de má gestão, do pouco dinheiro que tem. Aí sempre tem aquele lero-lero de, ah não, porque a gente subiu agora da Série C, é muito difícil. Subiu da Série C, quem subiu da Série C? Juventude está no G4, Sampaio Corrêa está no G4, quem foi o outro? O Confiança está em oitavo, né? Que subiu também. Então, vários times que subiram com o Náutico estão muito melhores que o Náutico. Ah, foi vítima do Covid. O Náutico foi um dos menos prejudicados pela Covid. Tudo gira em torno de um. Ah, não, o Diógenes falou um absurdo. Às vezes é melhor que ele fique calado mesmo, porque quando ele fala, só fala besteira. Ele falou que a torcida faz falta. Ah, Diógenes, com aquele jogo contra o River, que o Náutico empatou em casa com um pênalti perdido pro Salatiel, tava lotado, tava um bom público, lotado acho que não tava, e você ficou falando que a torcida tava errada em criticar, a torcida ia estar hoje, sabe o quê? Criticando e você reclamando da torcida. E era isso que ia estar acontecendo. Porque do mesmo jeito que o Náutico tá sem torcida, o Figueirense tá sem torcida, o Confiança tá sem torcida, o CSA tá sem torcida, o CRB tá sem torcida, todo mundo tá sem torcida. A falta de torcida hoje ajuda o Náutico a não ter um protesto pro jogo. Porque se você chorou com aquela vaia que teve lá contra o jogo do jogo contra o River, que foi uma coisa extremamente honesta da torcida, o time leva um gol no último minuto, perde um pênalti no último minuto, você tem que vaiar mesmo. Nada, nenhuma violência, não aconteceu nada. E você ainda achou ruim? Imagina como ia estar hoje. Hoje, meu Deus do céu, a torcida ia estar todo jogo na porta do vestiário. Tá louco. Agradeça a Deus que não tem torcida.
Ô Chapo, explica aqui para o Silvio Costa como é o desconto de R$ 7,99, como se faz o passo a passo para ser membro do TimbuCast.
Aqui embaixo tem um botão Seja Membro, Silvio. Aqui embaixo, aqui, ó, no meu dedo, aqui. Seja Membro. É só tu clicar lá em Seja Membro e vai ter o espaço do cartão de crédito lá. Não é desconto, não. É R$ 7,99, não tem desconto, tá? Não, não atrapalha nós, não. Inclusive, a gente vai sortear uma camisa do Náutico oficial entre os membros. Então, se você não é membro ainda, você pode se tornar membro para participar desse sorteio aí. Não é o momento adequado para isso, mas é a vida.
É a vida e outra. É uma vantagem, viu? A gente tá fazendo esse convite. Em breve a gente faz o anúncio oficial, mas vai ter camisa do Náutico para quem se tornar membro do TimbuCast, para a gente fazer um belo de um sorteio e todo mundo se ajudar e sair um premiado aqui dentro desse projeto, dessa terapia, né? A gente no grupo da gente do
Terapia
WhatsApp
em grupo.
chama terapia em grupo, que é o TimbuCast, porque cada um fica dizendo um ponto de vista, a gente traz a opinião do pessoal para tentar, né, chegar a algum tipo de consenso sobre essa situação. O Diogo Negromante, inclusive, pergunta quem é o pior jogador. Trindade, Dadá, a joia de Javão, intocável. Rapaz, Dadá, quando entrou em campo hoje, meu amigo...
É a segunda vez que a bola do jogo cai no pé de Dadá, né? Teve aquele jogo que ele bateu na trave, e hoje o Giancarlo deu a bola perfeita, perfeita a bola para ele. Era só ele finalizar e ele conseguiu se enrolar todo com a bola. Isso é um reflexo da incompetência na contratação, trazer Dadá. Inclusive, rolou meio que uma comemoração quando trouxe Dadá, um jogador que víamos buscando há muito tempo, já estávamos tentando contratá-lo e tal. E o resultado é esse aí, Dadá, como o cara que a bola cai para resolver. Giancarlo fez uma boa jogada, mas aí você toca para Dadá, não tem como. Tocou para Dadá, amiga, a chance de sair alguma coisa de boa é muito rara.
Rapaz,
e o resultado é o que estamos
vendo. É impressionante. Agora... O pessoal aqui tá falando em relação à camisa, tá perguntando se é uma camisa da N6. Depois a gente explica direitinho, viu? Depois a gente explica direitinho, porque o pessoal tá reclamando se vai ser uma camisa da N6, rapaz. O Jason Silva, que é membro do nosso canal, ele diz o básico: Dadá tem que lavrar. É impressionante, impressionante que...
É, dá só não, Renato. Nota que trouxe um pacotão. O Náutico trouxe um pacotão de reforço, além do Dadá, que veio depois. O Dadá não veio no começo do ano, né? Ele foi um reforço durante a temporada. O Náutico trouxe ainda Rui, que mais uma vez sentiu uma lesão hoje, não foi nem para o banco. O Náutico trouxe Foguinho, que também não é relacionado por lesão. Então, o Náutico, Atos Hildo, falecido Atos Hildo, saudoso Atos Hildo, falou alguns programas atrás. Mexer no elenco hoje vai ser pior do que não tivesse mexido. E aí a gente vê, das contratações que o Náutico trouxe, qual que a gente pode dizer que agregou ao elenco? A gente fala assim, não, esse cara aí deu uma melhora no elenco. Quem foi? Não tem ninguém hoje. Quem está em campo hoje, que é uma novidade? Djavan e Raul no meio, estão desde o começo do ano. Djavan está desde o começo do ano? Tá, né?
Mais ou menos.
Entrou um pouquinho depois do começo do ano ali.
Mas
os zagueiros, Ronaldo Alves vindo de lesão, e Rafael Ribeiro já estava aí, Hereda e Kevin. Ah, pronto, Kevin. O jogador que está hoje no time é Kevin, porque Chiesa, Eric e Brian. É o time de sempre, porra. Trouxe 10 nomes e quem está jogando é os de sempre. Ah, Anderson, pronto.
Já, Foguinho, machucado.
Família Albuquerque aqui, que inclusive é empresário de grande parte dos jogadores do Náutico, com o grande Albuquerque aí. Bem, seja bem-vindo ao Albuquerque, o cara que é dono de metade do Náutico, lembrou um fator importante, Anderson, pronto, Anderson agregou, aí pronto, resolvido. Aí Iago Rocha, Igor Miranda, Vinícius, Foguinho, Pirilito, Papis Pipoca, Nego Pai, trouxe 200, meu amigo, que pacotão merda de jogador, Foi isso que foi trazido. Anderson foi o único reforço. O resto era melhor deixar como estava. Trouxe Zé Pilintra, Joãozinho, Pedrinho, cada jogador que sim. Agora Magno. Quem é Magno? Meu Deus, um time fodido para ir para zona de rebaixamento. Quase rebaixado e traz Magno. Porra, bicho.
A pergunta é a seguinte.
Diógenes dessa hora está embaixo da cama escondido.
A pergunta: quando venceu, a diretoria falou, diante da derrota de hoje, vai ter entrevista, Chapa?
Claro que não, né, Renato? Claro que não. Inclusive, já é uma zoeira na imprensa geral, já rola esse clima assim de. Tanto que o próprio Diógenes veio explicar. Ele começou a entrevista dele se explicando, né? Não, porque a gente preferiu concentrar só na parte interna aqui, porque claramente todo mundo já olha para ele e fala assim: pelo amor de Deus, velho, você vai vir dar entrevista agora? Já há um constrangimento geral na imprensa, assim, de. É constrangedor você ver que o cara passou. Quando estava ganhando, Diógenes era um papagaio de pirata. Todo jogador que ia da coletiva, Diógenes estava do lado. Quando começou a perder, Diógenes sumiu. Escapuliu. Quando ganhou, já apareceu umas fotos no Twitter, umas fotos no Instagram, deu entrevista. É isso, é patético. A vaidade acima de tudo e o resultado em campo é essa vergonha que está sendo feita aí.
Nós temos aqui alguns comentários dos torcedores dizendo o seguinte: o Felipe Valença, que é membro do nosso canal, Chapo Magno é mais um que não vai jogar por lesão. 15 mil e mamando no INSS do Náutico. O
Foguinho
já.
Eu não duvido, eu não sei se sim, porque o Magno vem jogando, né? O ano do Náutico é um ano que vem jogando, então talvez a gente veja ele em campo. Mas o Rui, por exemplo, desiste de Rui aí, nem expectativa de jogar.
Matheus, realmente, o Náutico arrancou R$ 100 de você. Membro do canal, você pelo menos concorre a uma camisa, viu?
Passou aí, Matheus. Vai fermelho. Inclusive, quem quiser, aproveita e se torna membro do canal aí, R$ 7,99, porque a gente vai ter aí, talvez, longas rodadas finais do campeonato para fazer, e a gente tem a obrigação profissional de fazer, então sejam tolerantes com a gente.
Até porque, por mais que a gente fique chateado, né, mas nós temos um compromisso com o pessoal que está apoiando aqui o TimbuCast, então é importante que a gente também esteja sempre presente após os jogos. O Cláudio Lima está perguntando: cadê Atos? Ele
Eu
está dizendo.
vou pôr o áudio de Atos aqui. Acho que o Atos se empolgou um pouco durante o jogo. O gramado estava encharcado, ele resolveu dar uma encharcada também e acabou não tendo condições de jogo.
O que é que aconteceu com o Vinícius, Chapo? Sumiu também, não foi?
Vinícius está lesionado, né? Vinícius está lesionado também.
Meu Deus do
Então, e
céu.
Vinícius era peixada de Wilson Kleina, né? Era tanto que o pessoal do Palmeiras zoou que iriam ver mais um Vinícius e Kleina, e o kleinismo com o Vinícius, porque ele já vem em vários times jogando juntos, né? Jogando juntos, não, sendo dirigido pelo Gerson Kleina. Eu acho que agora ele perdeu espaço, né, com a saída do Gerson Kleina.
Muito bem, viu? Parabéns aí, Matheus Ribeiro, novo membro aqui do nosso canal. Já disse aqui, ó, já inclusive comentou dizendo pronto, tá de parabéns aí por
Pronto.
ser
Agora
novo
sim,
membro do canal.
pô.
Agora temos aqui, ó, inclusive o Everton Albuquerque fazendo a pergunta. Não aparece para mim para ser membro. Como eu faço, Renato? Explica aí, Chapo.
Tem aqui embaixo, como é Everton? Everton, o nome dele? Tem aqui embaixo, pô, um botão Seja Membro. Do lado onde você clica em dar joinha, essas coisas, tem um botão Seja Membro. Tem muito jogador. Eu vou tentar fazer uma lista aqui dos jogadores que o Noto contratou. Quem foi que o Noto contratou agora, Renato? Foi Anderson, Iago Rocha, Igor Miranda,
Anderson, Rocha, Igor Miranda, o próprio Foguinho.
Foguinho. Não teve volante nenhum, né? Aí foi Rui. Vinícius, Marcos Vinícius, Magno, teve atacante? Tem mais gente aí, tem mais
Magno.
gente, viu? Dudu, 9. Quem mais? Tem outro meia, pô, que o Noto contratou. Quem foi outro meia? Eu não lembro quem foi outro meia. O Noto tem quase 10
Aquele
contratações que
ruim,
foram
né?
feitas. Quem? Kevin. Quem foi
Ó,
outro que
tem
tu falou aí?
o Rui.
Não, Rui já falei. Bustamante, pronto. Bustamante
Sim.
e 11. 11 com Bustamante. 11 contratações com Bustamante. Emerson, o Danilo Cavalcante tá falando do Emerson aqui, mas esse Emerson, eu acho que a diretoria fez alguma merda aí, porque contratou ele, viu que ele tava machucado, tentou devolver e não conseguiu, porque já tinha feito pré-contrato. Parabéns aí pro Departamento de Inteligência do Náutico, sendo inteligente mais uma vez.
O Guilherme, alguma coisa assim, não sei exatamente como se pronuncia, mas enfim,
Se
ele
tornou
é
membro do canal também.
outro a sair aqui como membro do nosso canal.
O Náutico fez 11 contratações e quem está jogando hoje é Kevin, que não é lá essas coisas todas, mas é o que sobrou, e Anderson. Só isso. 11 contratações. O menino Atos foi criticado lá atrás, porque no alto da sua sabedoria e petulância ele falou: vai mexer e vai ser pior do que se não tivesse mexido. Dito e feito. A única coisa que foi bom foi trazer a Luzanche também, foi uma boa mudança também.
Ainda que tardia, mas foi uma boa mudança que o Náutico fez. Agora, gente, temos aqui o Diogo Negromonte, que ele fala o seguinte: ele diz assim: você não acha essa torcida do Náutico muito omissa? Se fosse o nosso rival, Diogo, não teria saído debaixo de pau? Esse tipo de postura, a gente não é de acordo, Diogo. A gente sempre costuma dizer o seguinte: que a cobrança deve ser feita, deve se questionar, deve se fiscalizar. Não se pode ser babão de diretor, por mais que ele seja o campeão de qualquer coisa. E assim, chegar nessa questão de tirar embaixo de pau é uma situação que foge do que a gente prega.
Aí já é crime, né? Já é crime, não
Nesse nível, a gente não vai. A gente acha que deve se ter pressão de torcida. Pressão é protesto. Pressão é chegar na frente, fazer protesto, cobrar resultado. Não ficar passando pano para a diretoria, porque a diretoria tem que pagar em dia por obrigação. Diretoria tem que ser transparente por obrigação. Diretoria não pode não pode achar ruim reclamação de torcida, mas esse lado de chegar num grau extremo, de expulsar dessa forma...
Isso aí de ameaça, isso aí é coisa do grupo deles lá, esse negócio de ameaça, invadir sala, isso aí não é coisa de gente que visa o futuro do Náutico sadio, não. Pelo contrário, eu sempre tive muito respeito a todas as pessoas que se dispõem a ser dirigente do Náutico, porque é uma função muito difícil e que recebe muita crítica, né? Então, esse povo, inclusive, já foi um desses que perseguiram pessoas no Náutico, cercaram, agrediram verbalmente, moralmente pessoas, mancharam o passado de pessoas importantes. Então, esse comportamento não é adequado. O comportamento adequado é o simples. É o Conselho Deliberativo do Náutico, que existe para isso, cobrar, chamar para dar satisfações pelas contratações do Náutico desse ano, porque tem muita contratação que é suspeita. Que é suspeita de incompetência, primeiramente, e, por que não, como foi acusado em todas as outras gestões, de alguma coisa a mais, né? A princípio de incompetência. Tem muita contratação que você olha e fala assim, isso foi um erro, claro, de gestão. Então, é importante que o Conselho Deliberativo do clube chame os dirigentes para explicar essas contratações. Todo mundo, o Departamento de Inteligência, as pessoas que são responsáveis por isso.
Uma coisa é certa, né? Será que Ítalo era o problema?
Se bem que Ítalo já saiu, ele já meio que foi punido, né? Então, Ítalo saiu e veio 10, 11, as 11 contratações que a gente citou aqui, né? Ítalo saiu e a gente citou aqui essas 11 contratações. Então, talvez Ítalo não era tão, tão culpado assim.
Pois é, essa é uma questão que fica, né? Enfim. Vamos fazer o seguinte, gente, a gente está chegando na reta final aqui do nosso programa e a gente vai chamar agora um recado. Ó, tem aqui o João Gabriel falando que faltou ainda a gente falar de Thiago, mas Thiago foi ainda na leva antes dessa última reformulação. Essa última reformulação que teve agora,
Thiago, sabe? Foi bem no começo do ano.
Isso, exatamente. Foi durante a pandemia, foi quando começou a pandemia que o Náutico resolveu trazer, porque o Flamengo também não tinha pago, foi alguma coisa assim do tipo. Por isso
eu
que...
acho, Renato, antes de tu entrar em outros fatores aí, eu acho que o Náutico, a postura do Náutico também, diante da situação atual, tem sido muito adolescente, muito imatura para a situação que o Náutico está no campeonato. O Náutico está no campeonato muito pesado, muito difícil, triste, uma campanha vergonhosa, e tem tido comportamentos como após a vitória contra o Guarani, que era uma vitória para ganhar, voltar para casa e já assistir o jogo do Figueirense, já estudar o Figueirense, treinar e ganhar do Figueirense. O Náutico fez muito oba-oba, muito diretor dando entrevista, muita festinha, e não estamos na fase. Como disse o Mano Brown naquela convenção do PT, eu não gosto do clima de festa. O Náutico está fudido e não tem espaço para ficar com brincadeirinha, com gracinha. Ah, não, agora aí ganhou, vem de ódio de falar, olha, por que temos feito um planejamento e tal? Cala a boca, cala a sua boca, continua calado como você estava, e vai assistir jogo do Figueirense, treinar com o time. Sabe o que o Diógenes devia estar fazendo hoje? Diógenes devia entrar em campo, Diógenes, Edmund e os babão dele, com bomba d'água dentro de campo, para puxar a água, colocar em balde e secar o campo. Diógenes devia ter passado o intervalo do jogo hoje todinho, enxugando o chão com um pano de chão, espremendo assim, pondo num balde. Porque era a única coisa que ele podia fazer para corrigir as merdas que ele fez durante o campeonato. Quer dar entrevista para ser bonitão, devia pegar um rodo e tirar a água do campo, porque era a única coisa que ele podia fazer para consertar as bostas que ele fez o ano todo. E aí, o Náutico ganhou um jogo. O Náutico ganhou um jogo e olha a fotinha que o Náutico tira. Calma lá, Náutico. Tem muito caminho pela frente para fazer fotinha de festinha em vestiário. Calma lá, Náutico. Calma lá, estamos fodidos ainda. A gente ainda está fodido. Então, calma aí.
É uma dose de realidade que é triste para a gente, viu? Eu estava, inclusive, comentando com uns amigos hoje, dizendo assim, que se o Náutico vencesse hoje e a gente tivesse... Porque isso aí é uma lamentação que não justifica nada, viu? Mas era o tipo do jogo contra o Brasil de Pelotas, que é aquele jogo de 15 mil torcedores no estádio. Sem torcida e sem vitória, não dá para esperar muita coisa, né? Mas assim, é aquela situação. O Náutico, ele jogou bem contra o Juventude, jogou e venceu o Guarani. Hoje não dá para fazer uma avaliação grande de futebol. Apesar disso, eu já vi alguns comentários aqui no chat, Chapo, sobre as substituições de Hélio dos Anjos. O que é que você achou disso? Mas antes, bem-vindo aí, Fernando Silva, novo membro aqui do nosso canal. Fala aí, Chapo.
Olha, eu preciso até recapitular quais foram aqui. Ele teve uma hora que trocou Jorge Henrique por Haldner, né? O que já foi um sinal de... Hélio dos Anjos já está na fase do matar ou morrer, né? Então, para o Náutico hoje perder por um ou perder por dois, que foi tanto que quando o Náutico levou o gol, o Anderson estava lá na frente, perder por um ou perder por dois, tanto faz. O Náutico precisava de ponto hoje e precisava tirar ponto do Figueirense também, né? Que era outra coisa importante. Então, o Hélio já foi para a fase meio matar ou morrer. Quando ele coloca o Jorge Henrique em campo no lugar do Haldner mesmo, é para focar nisso. Colocou o Paiva no lugar do Brian, Dadá no lugar de Eric é sempre meia dúzia, mas o Paiva no lugar do Brian já é um acréscimo também de ofensividade no time. E ele só fez essas três substituições porque tem um detalhe no Náutico importante. O banco de reserva do Náutico hoje era um banco de reserva muito fraco. E isso aconteceria, o velho problema que aconteceu no Náutico há muito tempo. O Náutico entra em campo com um time, quando faz as cinco substituições, o Náutico vira um araripina. Então, é melhor você mexer três do que você mexer cinco e fazer merda. Então, eu achei que ele foi ousado em trocar o Jorge Henrique pelo Haldner. O Náutico perder por um, perder por dois, tanto faz. Trocar o Brian por Paiva também, finalmente Paiva ganhou mais uns minutos aí em campo, embora raramente ele tenha oportunidade, e Dadá por Eric foi 6-6-12, dois jogadores que não foram tão eficientes hoje no jogo. Então eu acho que no fundo eu não queria estar na pele de Hélio dos Anjos. Eu acho que Hélio dos Anjos é o cara que, se tem alguma esperança pro Náutico sair da situação que tá, é Hélio dos Anjos salvar o Náutico, mas eu tenho pouca esperança agora. Eu não queria estar na pele dele, não. Olhar para o banco e ver as pecinhas que ele tem, misericórdia. Imagina ele pensando, Eric não tá bem no jogo, olha para o banco e vê Dadá. Fala, puta merda.
Uma pergunta que eu queria fazer para você, Chapo, até aproveitando algo que a gente viu essa semana, que foi um TB Timba, né, na TV Timba, com uma matéria feita com ele, volante que foi do Náutico por algumas oportunidades. Derley. Essa matéria, ela aconteceu há um, dois meses. O próprio Derley tinha mandado um vídeo agradecendo o acordo com a diretoria. Hoje mandou, dessa vez teve uma matéria. Rapaz, será que ele pode pintar como um último reforço, talvez?
O Náutico já vem há um tempo já fazendo meio que um charminho com o Derley.
Namorando.
Ele já fez aquele vídeo enaltecendo a... bem constrangedor, diga-se de passagem, enaltecendo o fato do Náutico ter pago a dívida que tinha com ele. Já vi esse clima meio entre o Náutico e Derley aí há um tempo, e Derley até foi discutir com o torcedor, porque estava meio assustado com o torcedor brigando com ele. Acho que ele já estava sentindo que estava se aproximando do Náutico, queria passar uma imagem boa e tal. Então, eu acredito muito que ele deve vir. Acho que mais a possibilidade é maior dele vir em caso de permanência. Em caso de rebaixamento, acho que dificulta um pouco, porque o Náutico vai ter que segurar um pouco a grana, né? E eu acho que vai estar incluso nesse pagamento aí de Derley, pagamento de parte de dívida. Acho que o Náutico vai pôr pagamento de parte de dívida no salário. Não vai dizer, porque para essa diretoria é muito bonito dizer que pagou dívida, mas eu acho que vai ser algo desse tipo aí. E acho bem provável ele voltar mesmo.
Agora, essa é uma dúvida que eu não sei se o prazo de contratações para a Série B ele se encerra amanhã. Eu, honestamente, eu não tenho essa informação agora. Tu sabe, Chapo?
Eu não sei. Deixa eu ver aqui se tem na internet.
Vou dar uma olhadinha também aqui, porque, assim, querendo ou não, agora você vê como são as coisas. O Náutico não vai trazer mais nenhum zagueiro. Trouxe Foguinho para executar essas duas funções.
Que está morto.
Pois é.
O Náutico tá aqui dizendo que a Série B pode escrever 40, foi prorrogado, né, até 11, o prazo de inscrição dos jogadores vai até 11 de novembro, já acabou? Eu acho que tá errado, não, 7 de dezembro, tá aqui. Contratos de novos atletas para a finalização do Campeonato Brasileiro deverão ser publicados no BID até o dia 7 de dezembro, data anterior do início da 27ª rodada. Os clubes poderão inscrever um máximo de 40 jogadores, atletas, até o dia 26 de outubro. Data anterior, poderão substituir no máximo 8 atletas até o final da data de registro, 7 do 12. Então, o Náutico tem até 7 do 12 para encerrar as inscrições aí.
E aí o Silvio Costa até disse, né? Precisa de mais um ou dois zagueiros, eu também acho isso, além de um lateral esquerdo, mas pelo visto a situação não vai ser muito favorável, levando para esse lado, não. Clauber, que dia fila da mãe, hein?
Irmão, não sei nem o que vocês falaram do jogo, mas não tem muito o que falar, não. Eu só.
Vai embora.
A gente,
Não, brincadeira.
o Náutico tá atrás de um lateral esquerdo e tinha o William Simões, né, velho? É inacreditável o planejamento dessa diretoria. O cara. A justificativa é que o William Simões vinha mal, que não se adapta ao estilo de jogo de Hélio. Beleza, mas deixa no banco, pô. Ele não é obrigado a ser titular, não. Aí vai, demite, dispensa, deixa um cara. Deixa Igor Miranda aí, que nem estreou, tá machucado. Vai atrás de outro lateral esquerdo, tendo o William Simões aí. Meu amigo, olha aí. Aí traz Magno, que vocês já falaram aí do salário dele, né? Que era reserva do Cascavel, atrás de zagueiro. Assim, é uma quantidade de erros dessa diretoria que é impressionante. Eu nunca vi um. Poucas vezes o Náutico errou tanto num planejamento do futebol como errou em 2020,
O
num ano que
Náutico
tinha tudo
trouxe
para ser positivo.
Igor Miranda, pô, e tá atrás de um lateral esquerdo. Tu quer coisa mais ridícula do que
E
isso?
tinha o William Simões, pô, deixava aí mais um mês, até janeiro, o que custava? Deixava no banco, ah, ele não quer usar. No banco, pô, renova mais um mês, faz como fizeram com os outros. Eu não sei, eu, assim, sinceramente, se não for burrice, tem alguma coisa errada aí, porque, assim, nada justifica você perder um lateral esquerdo, que foi o cara que mais jogou na posição na temporada. Aí, de repente, ele vira dispensável, para não ficar nem no banco, para trazer um cara que vai vir de Série C ou Série D. Pode ter críticas a ele, não vinha bem, tudo beleza, mas pô, deixa o cara no elenco, pô. Tem jogador muito pior aí.
É, momento triste, momento pesado, difícil ter o que
Frustrante, né?
falar.
E eu tava dizendo uma coisa, Cláudia, que foi a seguinte: hoje a gente lamenta o fato do campo estar encharcado, que não possibilitou que o Náutico continuasse naquela evolução, né, do conjunto. Mas não se pode em nenhum momento chegar e dizer, não, a gente caiu, lamentavelmente, aquela partida com os erros de arbitragem contra o Juventude e aquela do Figueirense, que o campo estava encharcado, terminou, complicou muito a situação. Se tivesse feito uma mudança antes, né, a gente teria um tempo de respirar, já que o sobrenatural de Almeida, como é um dia de muita chuva, enfim, pode acontecer, encharcar o campo e possibilitar o bom futebol e o time perder. Você teria uma margem para respirar. Mas aí mudaram de forma tardia, a gente não podia perder o jogo de hoje, né?
Quando eu vi o gramado encharcado, já morguei, já disse, pô,
Eu já morri
hoje
50% ali. Para mim era só um empate que estava bom.
não vai dar, assim. E claro, o Náutico teve azar. Acho que o Náutico não fez uma partida péssima, nota, porque o Figueirense também não fez, não tinha condições de jogar futebol, só que o Figueirense foi mais eficiente, se adaptou melhor. E aí o Náutico teve uma chance com o Chiesa, podia ter empatado, podia ter sido empate esse jogo, e aí deixaria um pouco uma situação um pouco melhor, mas a broxada é muito grande, né? Quando tem uma derrota dessa, e assim, infelizmente é azar de aquela cartilha do rebaixamento que Chapo fala, também tem um pouco de azar, né? Então, infelizmente, é a situação que o Náutico se colocou, né? Não dá para culpar dois jogos por essa campanha horrível do Náutico, não. Tem toda uma construção aí que vem muito antes da Série B. Então, se cair. A real, vamos falar a verdade. Pelo trabalho feito pela diretoria de futebol do Náutico, o Náutico merece cair. A gente é que não merece ver, torcer e falar de um time mais uma vez na Série C. Mas se houver justiça no futebol, pelo trabalho horrível da diretoria de futebol, o Náutico merece ser rebaixado. Lógico que eu não quero torcer para o Náutico mais uma vez na Série C. Não vou torcer por isso. Vou torcer até o fim para não
Tanto
cair, mas a
que
torcida não merece cair, o TimbuCast não merece, mas a diretoria de futebol merece ser rebaixada por todos os erros. Todas as merdas que fizeram em 2020.
você acha da possibilidade de Derlei, Clauber?
Rapaz, se não vier Derlei, não é que Derlei é um grande jogador, não, mas eu acho até que para a Série B hoje em dia já não é mais aquele nível. Mas se não vier Derlei, vai vir um cara de Série C, Série D, vai vir um cara do Cascavel, do Boa Esporte, aí traz Derlei. Mas eu acho que ele não vem, não. Eu acho que vai ser uma situação mais para 2021, enfim, se o Náutico fica na Série B também, né? Até porque é um salário alto aí, mas não, eu não acredito nessa possibilidade, não.
Muito bem. Vamos para a reta final do programa, gente? Vamos chamar aqui o recado da Bridge School, parceira aqui do TimbuCast, que vem para abrir o chamado para os troféus do nosso programa.
Parabéns.
Também aí o recado da Bridge School, deu até uma travada, viu, mas passou, parceiros aqui do TimbuCast, a Bridge School, que é parceira da Cambridge University Press, bem gabaritada para qualquer instituição de ensino, tem métodos inovadores no aprendizado do inglês. Chegamos à hora do troféu, dos troféus aqui no nosso TimbuCast, o troféu Cookie, Cláudio, você que chegou nessa reta final, você passaria o seu troféu Cookie para quem?
Difícil, acho que Chiesa. É o único que a gente tá tentando, se esforçando.
E as finalizações que o goleiro pegou, hein?
É, hoje não fergou por mérito total do goleiro. A cabeçada ali foi espetacular, a defesa do goleiro.
Agora, e antes de chamar o voto de Chapo, tem um último tema, rapidamente, para abordar, que eu tinha esquecido, que era o seguinte: Chapo, como entende de goleiro, ele pode falar. Tiveram alguns comentários questionando o fato de Anderson estar adiantado e ter tomado aquele gol de cobertura. Mas honestamente, né? Perde de 1, perde de 10, não faz diferença, né? Ele tinha que fazer aquilo mesmo, né?
Não, ali, tava certo.
Devia ter, ele tinha 10 jogadores.
Ele devia estar
depois do meio-campo. É,
ele tava todo fechado, gente. Tava todo fechado.
O certo mesmo era Anderson estar dentro da área e alguém cruzar pra ele, pô. Isso aí, ele tava errado, tá ali na cabeça da área. Ele tinha nem que estar lá.
O azar, que é uma bola daquela. É. A bola quica e para. Ela quicou e correu, porra.
Não. O cara...
Só fez lascar. Teve um contra-ataque e o Jean Carlos, ele abriu para Chiesa. Chiesa, se estivesse num campo seco, ele em velocidade entrava, protegia ele, certamente 90% de chance de marcar. A poça d'água foi e segurou a bola. Para quem teu voto, Chapo?
Mas foi para Chiesa também. Hoje Chiesa é o melhor jogador do Náutico.
É Chiesa. Chiesa fica com
agora
o troféu.
Agora quero ver o que eu
vi. Uma pena aqui nessa situação atual do Náutico, né? Uma situação bem, bem difícil. Troféu deu ruim, Chapo.
Dá. Burro pra cacete.
Cláuber.
Rapaz, podia ser Dadá, podia ser Hereda, Jean Carlos. Vai pra Dadá porque é um voto que vai de rebote na diretoria do futebol.
O Náutico tá dependendo de Dadá.
Num jogo desses, é prêmio para essa diretoria.
É a cara do que foi planejado para esse ano.
Exatamente.
É a cara do que foi planejado para esse ano. Depender de Dadá para não ser rebaixado. Dadá do Belmonte fica com o troféu deu ruim nessa edição do nosso TimbuCast. Eita.
Ô, Renato. Só uma menção honrosa, acho que Hélio hoje errou muito também, viu? Ele vale ser citado aí no troféu deu ruim, acho que demorou para colocar Paiva já podia ter sido titular ali, não que Paiva tenha feito uma grande partida, apareceu pouco, mas não era jogo para Eric ali, a característica de jogo, você podia, não chegava, ele morreu com duas substituições na mão, botava Carlão e também, jogava o zagueiro para a área, ficava... Virava bumba meu boi mesmo. Tinha que fazer alguma coisa ali diferente. O que não dava pra esperar que Dadá, com a bola no chão, fosse resolver. Que Jean Carlos não ia conseguir. Era bola aérea ali, de qualquer forma. Eu teria colocado, tirava o volante, botava um zagueiro, jogava. Rafael Ribeiro até ficou mais na área, né? No final. Todo mundo, na verdade, ficou na área nos últimos minutos. Mas depois dos 35 ali, eu tinha colocado um zagueiro ali. Teve outros treinadores que já fizeram isso, né? Eu colocava um zagueiro ali e jogava a bola para a área toda hora, toda hora. Mas até isso o Náutico demorou para entender o jogo, né?
Pois é, meus amigos, para quem está acompanhando aqui a nossa live, a gente está chegando na reta final e eu deixo aqui as redes sociais para que você possa nos seguir. Temos aqui o arroba TimbuCast no Instagram, temos também o arroba TimbuCast_CNC no Twitter e também o facebook.com/TimbuCast. Importante frisar o seguinte, você pode se inscrever no canal, ativar as notificações e sempre vai ter conteúdo novo. No Superchat você colabora participando com comentários e também pode ser membro do nosso canal pagando R$7,99. Em breve.
Um recado aqui, Renato.
Fala aí, Chapa.
Tem 266 pessoas aqui online agora, vai ter gente que vai assistir depois também. Se você for assinante do YouTube Premium, você pode virar membro do canal gratuitamente. Então, até 1º de janeiro tem essa promoção no YouTube. Se você for tiver o YouTube Premium aí, como eu tenho, algumas pessoas têm, você basta ir lá em Seja Membro e você vai virar membro do canal gratuitamente, beleza? Então, se inscreve aí. Se você for, já for prêmio no YouTube, é só você clicar em Seja Membro.
Olha aí, que
bom, Renato. O áudio de Atos vem no próximo programa.
Fala aí, Cláudio.
Tem um bocado de torcedor do Figueirense comentando aqui, né? Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de Maurício Cardoso, quando o Náutico caiu em 2009.
Não, faz isso não.
Eu caí, mas eles caíram primeiro. É torcedor do Figueirense falando do torcedor do Náutico, só me lembro Maurício Cardoso. Pelo amor de Deus, né, velho? Vocês estão tão na merda quanto a gente.
Com essa, Cláudio, só me resta dizer uma coisa. Tchau, até a próxima.
Falou, abraço.
Tchau, Chapa, até a próxima.
Falou. Boa sorte pra nós.
Acabou o programa.